Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Histórias de Vida e Biodança, envelhecimento na interface pesquisa, ação, ensino e extensão. O meu nome é Iramay Oliveira, sou estudante de História da Universidade Federal Fluminense e integrante do projeto de extensão que envolve o Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, o FESPA, com parceria do LABOI, Laboratório de História Oral e Imagem da UF e da Escola de Biodança Rio Barra, em conjunto com os também graduandos em História, Richard Pereira e Farley Silva Costa. Fazem parte da nossa equipe Lícia Mascarenhas e Virgínia Flash, cujo acervo é coordenado pela professora doutora Juniele Rabelo de Almeida. A história de vida que iremos hoje conhecer é da Lígia Regina Antunes Martins, 61 anos, nascida em 25 de outubro de 1961 em Araruama, Rio de Janeiro.
Meu nome é Lígia, meu nome todo é Lígia Regina Antunes Martins. Eu tenho o nome de solteira, né? Eu sou divorciada. Então, eu tenho o nome do meu pai e da minha mãe. Tenho 61 anos, faço 62 agora, dia 25 de outubro. Eu nasci em 61. Eu nasci em Araruama, sou filha de caminhoneiro e doméstica, né? Minha mãe nunca trabalhou fora de casa. Quando eu nasci, meu pai era motorista de ônibus. Então, eu tenho algumas lembranças do meu pai dirigindo ônibus, que naquela época, quando eu era bem pequena, eu ficava em pé perto dele, tinha muito orgulho, e eu ajudava a abrir a porta do ônibus, que era uma alavanca, sabe? Então eu tenho essa lembrança do meu pai. Nós somos 5 irmãos, eu sou a filha mais velha, né? São 3 mulheres e 2 homens. Minha irmã, caçula, é 11 anos mais nova do que eu. Então, eu ajudei minha mãe a criar essa minha irmã. Que era tipo um temporão, né? Nós 4 éramos, tipo, tinha diferença de 2 anos de idade cada um. E essa minha irmã, o temporão, nasceu... Eu já tinha 11 anos. Ela sempre foi o xodó da gente, né? Eu não tive uma infância pobre. Nós tínhamos assim, condições financeiras boas, mas meu pai era muito pão duro, então a gente vivia sem muitas coisas, né? Assim, sem nenhum luxo, uma vida muito dura. Nós não tínhamos água em casa, né? Tínhamos luz, mas não tínhamos água, então a gente passou com muitos perrengues. E eu lembro dessa infância minha, assim, nós tínhamos televisão, que muitas pessoas não tinham. Tínhamos carro, né, que meu pai era caminhoneiro. Meu pai sempre teve carro. Nós tínhamos uma dieta boa, uma comida assim farta, mas não tínhamos brinquedo, nem roupas, nem sapatos. Minha mãe costurava, minha mãe costurava para dentro de casa, então ela fazia nossas roupas. Então, logo na minha adolescência, eu queria trabalhar logo, né? Para poder comprar shampoo, algumas coisas para mim. Então, eu comecei a trabalhar com 19 anos para poder... Eu queria namorar, queria comprar umas roupinhas. Aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai, ele era muito autoritário e minha mãe muito pacífica, né? Então, logo cedo, eu tomei assim, a frente de muitas coisas em casa. Como meu pai viajava muito, ele era caminhoneiro, minha mãe não tinha muita iniciativa para fazer as coisas, né? E eu comecei logo a tomar a frente. Eu ia nas reuniões de escola dos meus irmãos. Eu ia nas festas de entrega de livro, eu ia fazer compra de mês, Eu pagava as contas, assim, já novinha, já com 12 anos, eu ia no banco pagar conta. Eu ia para o mercado, levava meus irmãos no barbeiro. Então, assim, desde nova, eu já comecei a assumir várias responsabilidades da minha mãe. Minha mãe ficava em casa, fazia comida e fazia, cuidava da gente, né? Mas todas essas coisas assim de rua, quem resolvia era eu. Desde muito nova, desde os 10 anos, assim, eu já tomei muitas responsabilidades para mim, né? E com isso acho que eu amadureci cedo, né? Não sei, porque também eu sempre fui meio diferente. Eu, desde criança, eu sempre gostei de olhar o céu, desde gostei de dançar. Eu assim, ficava procurando disco voador no céu, sabe? Eu era assim, meio diferente. E sempre gostei muito de dançar, escrever poesia. Gostava muito de MPB naquela, né, década de 80. Era bem, bem rica, né? Então, gostava muito mesmo, né? A gente tinha fita cassete, gravava muitas músicas. Eu era loucamente apaixonada pelo Elvis Presley. Adorava o Elvis. E tudo isso teve muita influência para mim. Gostava do Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano, Chico Buarque, né, falei. E assim, tinha Djavan. Então eu tive. Escrevia muita poesia, lia muito mesmo. Livros emprestados dos meus vizinhos, dos meus primos, né, que eu não comprava. Então minha adolescência foi assim, ouvindo música, lendo muito e olhando o céu. Meu primeiro emprego foi trabalhando para um advogado com 19 anos, né? Trabalhei como um advogado ganhando meio salário mínimo, mas eu vi que não dava, né? Que eu não ia crescer ali. Aí eu pedi para demissão e pedi a meus pais para pagarem um curso de auxiliar de enfermagem para mim. Então, com 22 anos, eu já estava formada, trabalhando no Hospital Santa Cruz, que não existe mais. E aí fiz concurso público para a UFF em 83, né? Eu tinha 22 anos. E aí passei para auxiliar de enfermagem, depois fiz prova de ascensão, na época existia. Passei para assistente administrativo. Me aposentei em 2018, né, com 57 anos. Então, trabalhei na UFF dos 23, né, dos 23 aos 57. E tô aposentada até hoje, né? Então, assim, fiz em 86, eu passei para Ciências Sociais na UFF. Terminei em 90 ou 91. Eu terminei na época da queda do Muro de Berlim, né? Foi bem complicado aquela época. Deu um nó na cabeça dos professores, que já estavam já sendo influenciados já, né, por essa onda de que não existe mais esquerda. Meus professores, eu me lembro assim dos autores que eu estudei Durkheim, Max Weber, eram os que eu mais estudava. Marx tive bem pouco, mais na economia, nas aulas que eu tinha de economia, que tinha uma professora que era petista. E aí ela fala aí que foi ela que mais dava aula pra gente de marxismo, falou sobre capital, deu alguma noção pra gente do que era socialismo e comunismo e esquerda, né? Foi isso. Eu me casei. Com 32 anos, casei. Meu casamento durou 4 anos. Minha filha tinha 3 anos. Eu me casei e engravidei logo. Então, eu acho que mais ou menos isso. Minha filha tinha 3 anos quando eu me separei. E foi um casamento bem difícil, né? Era um relacionamento abusivo que eu não sabia, não entendia nada sobre isso. Eu era assim, muito inexperiente, né? Não imaginava o que estava acontecendo. E aí eu fui fazer terapia, procurei terapia, porque eu tava enlouquecendo. E eu tinha muito medo de enlouquecer e não poder criar minha filha, então eu procurei ajuda. E aí, quando eu fui procurei ajuda para salvar meu casamento, que eu achava que a culpa era minha, eu que era perversa, que era autoritária, brigona. E meu marido ele era um coitado, né? Então, mas só que eu tava sofrendo muito, muita pressão na minha cabeça, eu achava que eu tava enlouquecendo. Então, quando eu comecei a fazer terapia, que eu fui descobrir que não era nada disso. Então, até hoje, eu me encanto com a terapia, sabe? Eu acho que todo mundo deve fazer. Foi que salvou minha vida literalmente, né? Porque eu não sabia o que poderia acontecer dali. Não era uma pessoa violenta, mas ele fazia. A violência dele era psicológica, né? Então, assim, eu tava sofrendo demais mesmo. Eu não sorria mais, não levantava mais a cabeça na época. E aí a psicóloga me falava que eu era uma pessoa muito forte para poder procurar ajuda, né? Então, foi assim. Então, foi meu único casamento. Nunca mais me casei. Tive vários relacionamentos depois, mas eu nunca mais me casei. Em 2000, assim, mais ou menos 2000 e pouco, né? Eu fiquei mais atuante no sindicato da UF. Comecei a ser militante de base. Em 2005, eu competi a primeira vez na eleição do sindicato. Fiquei de 2005 até 2016, 2017, mais ou menos, à frente do sindicato, delegacia de base. Só que me desgastou muito, né? Eu, assim, cada vez mais fui me envolvendo e fui adoecendo e fui perdendo contato com a vida externa, né? Fui só entrando fundo no sindicato, na vida militante, partidária, sindical. E a luta em defesa do SUS, que eu acabei assim esquecendo de mim mesma, né? E eu tô pagando ainda por isso. Aí foi que entra a biodança, quando eu me aposentei doente. E aí, quando eu conheci a biodança, é que abriu uma nova etapa na minha vida, né? Foi quando eu vi que a dança, que eu sempre assim gostava, muito lá atrás, na minha vida adolescente, da infância. Eu tô voltando a essa pessoa que eu era. Eu conheci meu ex-marido no esoterismo. Lá eu tava tendo aulas lá, ele era um dos professores. E aí a gente acabou se aproximando, né? Ele ficou insistindo pra gente ter um relacionamento durante um ano. Ele ficou atrás de mim. Aí até que me convenceu, a gente acabou saindo, né? Logo, assim, logo depois ele foi expulso do esoterismo. E aí eu acabei saindo também porque eu tava já casada com ele. Mas aí já deu para ver que ele não era uma boa pessoa, né? O esoterismo, ele começou a criar problemas lá dentro. E assim, então. Mas eu sempre tive uma tendência, né, ao que é mágico, ao que é transcendental, ao que é natural, né? Então, eu tô resgatando isso com a biodança, a leveza, a simplicidade, ao que é melhor da vida, até para mim e para os outros. Bom, eu fiz ensino médio mais ou menos 75, eu acho. 75 a 77, no Liceu Nilo Peçanha. E foi na época da ditadura. Só que a gente não percebia isso, né? Pelo menos eu não percebia. Porque meu pai era uma pessoa rude, né? E minha mãe, dona de casa, né? E eu não tinha parente professor, militante, advogado, né? Que comentasse isso na minha família. Então, onde eu morava não tinha nada disso. A gente não. Nunca, eu nunca vi ninguém ser preso, ninguém ser perseguido. Na televisão também não se falava isso, né? Antes de passar qualquer programa, novela, tinha um certificado da censura, né? Então, escrito assim, censura. Mas aquilo pra gente era normal. Eu não entendia o porquê, né? Era uma coisa corriqueira pra gente. Só que no liceu eu tinha um professor de história pra chamado João Batista, que a gente conhecia como JB. E ele era um professor muito diferente pra gente, né? Ele era assim muito divertido, muito assim, alegre, irreverente. E ele ia falando assim muito sutilmente pra gente sobre a liberdade de escolha, conhecer a história, conhecer o que está se passando. Eu não entendia nada para mim, né? Mas assim, ele falava sobre isso pra gente. E aí passou um livro pra gente ler, A Revolução dos Bichos. E só que algum pai denunciou. E aí eu não sei se ele foi, não lembro se ele foi demitido, se ele foi punido, não sei. Mas eu sei que os livros foram recolhidos. E falaram que botaram fogo em todos os livros da gente, né? E bem mais tarde, eu comprei o livro novamente. E aí, assim, na minha vida adulta, eu reencontrava com o JB nas ruas. Ele sempre, sempre militante, sempre candidato a alguma coisa, vereador, né? E aí eu falava para ele, olha, eu tô fazendo ciências sociais. E por influência sua, né? Foi assim, você que despertou esse interesse para mim. Então a gente conversa sobre isso, eu sempre conversava. Alguns fatos, assim, na minha infância, né, foi que eu lembro bastante, foi a chegada do homem à lua. Eu estava de férias, né, acho que foi em 69, e foi assim muito comentado, né, gente, era uma coisa assim inacreditável. Então eu e todo mundo, né, eu estava de férias na casa da minha avó. E a gente ficava olhando o céu para ver se via o foguete chegando, né? Passando, subindo para a lua, né? A gente ficava olhando. Não, a lua tá ali, então a gente vai ver o foguete chegar na lua. Isso era bem divertido. Outra coisa foi a fusão no Rio de Janeiro com a Guanabara, com a ponte Rio-Niterói, a inauguração da ponte. Foi assim, uma coisa muito marcante para a gente, porque tinha o estado da Guanabara e aí o Rio de Janeiro. A Guanabara passou a ser a capital do Rio de Janeiro. Toda a Guanabara seria a capital. E aí foi assim, uma grande mudança para a gente, sabe? A inauguração da ponte Rio-Niterói também, que quando a gente atravessava a Bahia, a gente ia de balsa no carro com meu pai. E era assim, muito, muito lindo a balsa. A balsa entrava e assim, era uma travessia longa e a gente ficava assim no carro, mas a gente via, meu pai não deixava sair do carro, mas a gente via as pessoas descendo do carro, passeando pela balsa, era muito lindo. E com a inauguração da ponte acabou tudo isso, né? A estação da Bahia, a estação da Barca não era onde é agora. Eu acho que era mais para perto da Ponta da Areia ali, mais ou menos, não lembro. Mas foi foi um fato assim muito, muito marcante para gente. Também como o cometa Halley também, a gente foi assistir. Meu pai botou todo mundo na caçamba do carro. Meu pai tinha uma caminhonete e chamou os vizinhos todos, os jovens da minha idade. E a gente foi lá para a praia de Itaipuaçu. Assistiu o cometa Halley, a gente comprou o binóculo. Ninguém viu, ninguém conseguiu ver nada, nem a cauda do cometa, nada, mas a gente foi para lá. E foi assim, muito bom. Ninguém tinha câmera, máquina fotográfica, não tinha nada, mas a gente foi mesmo assim, né? Então, assim, a gente até hoje comenta sobre isso, que foi muito legal. Mais tarde, eu fui no comício das diretas já. Eu fui sozinha, foi a minha primeira participação em atos, assim, eu fui Eu era bem jovem, ninguém quis ir comigo, nenhum das minhas amigas, todo mundo tinha medo, os pais delas não queriam deixar, mas eu fui mesmo assim, fui sozinha e eu participei desse comício. Fiquei bem longe, porque as ruas estavam completamente lotadas e assim, eu não conseguia passar nas ruas, não cheguei perto do palanque, só ouvia. Mas eu me lembro que foi assim, muito impactante, que a gente era assim, tinha um sentimento, né, de direta já, de fim da ditadura. E aí assim eu estava lá. Mas não conhecia as palavras de ordem, mas aquilo foi para mim assim muito importante para mim. Eu guardo isso no meu coração até hoje. Foi o início do que a gente está vivendo hoje, né? A poder votar para presidente. Meu pai se chamava Ângelo, ele faleceu tem 5 anos. Meu pai, apesar de ser muito rígido, de ter sido muito rígido, e de ser muito controlador, ele era muito amoroso com a gente. Era um pai muito presente, fazia muitas brincadeiras com a gente, construía brinquedos, carrinhos de mão pra gente, carrinhos de rolimã, carrinhos de madeira. Meu pai, ele viajava, ficava a semana inteira, viajava 10 dias, mas quando ele estava em casa, ele brincava muito com a gente. Ele fazia questão de levar a gente para pescar, ele gostava muito de pescar. Então ele levava a gente para pescarias com a gente. Gostava muito de abraçar, de beijar, colocar a gente no colo. Então meu pai era muito amoroso. Na minha infância e juventude foi assim. Meu pai gostava de buscar a gente na escola. De surpresa, ele gostava de fazer surpresa pra gente. Então, eu estudava no primeiro grau, ninguém chamava de primeiro grau, de primeira ou oitava série, no Rio do Ouro. Eu morava em Tribobó e estudava em Rio do Ouro, São Gonçalo. Então, ele, assim, quando eu via, abriu o portão, tava lá meu pai me esperando de caminhão, naquele caminhão que ele tinha, uma Mercedes cara chata. E aí, para mim, era uma explosão de alegria ver meu pai me buscar na escola. Era muito lindo. Quando meu pai chegava de viagem para a gente, era um evento. A gente sabia mais ou menos o dia que ele ia chegar, porque não tinha telefone, não tinha nenhuma forma de comunicação. A gente tomava banho cedo e ficava esperando meu pai, e ele buzinava. A gente morava longe da estrada, né? Então, ele já buzinava no caminhão, lá longe. E a gente já sabia, todos os cães, nós tínhamos muitos cães em casa, todos os cães já conheciam a buzina dele, uma buzina forte, era uma buzina de ar, né? E aí todo mundo já se preparava para o meu pai chegar, então era um grande evento. A gente se arrumava, ficava todo mundo esperando, e ele sempre trazia muitas coisas para a gente comer, muitas coisas gostosas, muitos presentes. Então, meu pai era assim, até fico emocionada lembrando. Ele gostava muito de animais, gostava muito de um sítio que nós temos em Saquarema. Ele gostava muito de cultivar terra, de plantar, de colher aipim. Meu pai sempre foi chegado a isso, meu pai também sempre foi muito religioso, ele. Ele tinha os santos de devoção dele, ele nunca saía de casa sem fazer a sua oração. E sempre agradecia muito a Deus por tudo. Qualquer coisinha estava agradecendo, né? Meu pai era assim. Meu relacionamento com ele ficou mais complicado na minha adolescência. Eu passei a observar a relação dele com a minha mãe e comecei a defender minha mãe, né? Das brigas dele com ela, assim. Não brigas, né? Mas assim, era bem sutil. Não, nunca vi, presenciei briga dos dois, né? Meu pai falava baixo, minha mãe baixo também. Meu pai era assim, educadíssimo para falar com as pessoas. E sempre, assim, quem falou mais alto em casa sempre fui eu. Meu pai tinha um jeito, assim, muito dele mesmo de falar com as pessoas, sempre muito gentil e muito positivo, né? Pra ele tudo dava certo. Ele acha que tinha uma visão, assim, muito positiva da vida. E, assim, mas eu comecei a brigar com ele pelo fato dele ser muito controlador e pelo jeito que ele tratava minha mãe. Mas assim, melhorou quando eu me casei, logo depois do meu divórcio, que eu já morava perto deles, nos fundos da casa deles. E com o meu divórcio, eu me aproximei mais ainda deles, né? Eles passaram a cuidar da minha filha quando eu ia trabalhar. Minha filha, o amor que eles tinham pela minha filha era imenso. Com todos os netos, na verdade, meu pai já era uma pessoa muito amorosa e passou a ser muito mais amoroso ainda com os netos. Gostava de levar os netos para passear de bicicleta, levava para passear todos os lugares, né? Assim, gostava de reunir os netos na casa dele. E sempre muito amoroso. Minha mãe também, muito amorosa também. Né? Minha mãe, como falei, minha mãe é a pessoa assim, mais na dela. Para ela tudo estava bom, tudo tá ótimo, então. É, meu pai que era mais difícil conviver, porque eu também era difícil também. Mas aí assim, após assim, meu amadurecimento, né, a gente teve uma vida melhor. Meu pai influenciou muito a minha vida. Dos meus irmãos, né? Nós somos cinco irmãos. Aí meu pai era assim, nossa base. Bom. Eu sou mãe, né? Tenho uma filha chamada Júlia, ela tem 29 anos. Ela tem uma personalidade muito forte. Durante a adolescência, a gente teve sérios embates por causa das nossas diferenças. Eu não sabia lidar com isso. Mas agora, parece que sim, com a idade, ela tá. Ou nós duas, ou ela, não sei, ou eu, mas nós estamos nos entendendo melhor. Ela fez biblioteconomia na UF por 5 períodos, aí não deu certo. E agora está fazendo veterinária na rural. Foi onde ela se encontrou, já está se formando e vai se especializar em animais silvestres. Ela é uma menina também muito diferente, não se encaixa também nos padrões, né, da sociedade. Ela tem um cabelo muito grisalho, mas nunca quis pintar. Até pintou bem no início, mas não quer pintar. Tem os cabelos longos. Ela é de esquerda também, se preocupa com o meio ambiente. Ela gosta dos animais, né? Claro, desde bem pequena, ela resgatava os cachorrinhos na rua. Às vezes chegava com um cachorro quase maior do que ela, abraçada com o cachorrinho. Meio-dia, debaixo do sol, assim, com a pele muito branquinha, toda arranhada de cachorro. Eu ficava desesperada. E aí meu pai pegava o cachorro da mão dela, falava, não, pode deixar que o vovô vai cuidar. Eu, pai, cachorro tá doente. Eu, não, não, pode deixar que eu cuido. Ela sempre protegeu os animais. Uma vez ela chegou em casa reclamando que um amigo dela queria matar a borboleta, ela não deixou. Ela protegeu a borboleta dos animais, dos amigos dela que queriam matar. E assim, para ela, pato, sempre pequenininha, ela ficava sentada no chão olhando patinho. Meu pai sempre criou muitos animais em casa. E aí ela ficava abraçada com o pato, abraçando o cãozinho de rua. Para ela, não tem animal de raça, não tem nada. Ela agora tem uma cachorrinha que foi adotada. Né, que se chama Betina, que é a paixão dela, é que mora com ela lá em Seropédica. Né? Ela tem um namorado também, que também, como ela também, simples, muito gentil, também assim, que combina muito com ela, com o jeito de vida dela. E assim, ela está no caminho certo, né? Ela é muito gentil, muito amorosa. Ela não é individualista, não é egoísta, não tem sentimento de vencer, que para vencer tem que passar por cima dos outros. bastante solidária. Ela participava comigo nos atos nas ruas, em defesa do SUS, em defesa do salário, em defesa da moradia. Participou comigo da fundação do PSOL. Ia comigo nas ruas quando a gente fazia o Alcanão, né? Então, minha filha é assim, militante igual a mim, né? Quando eu me afastei, ela também se afastou. Não participa mais de nenhum movimento social, por influência minha também. Quando eu me cansei e fiquei um pouco desgastada dela, eu não deixei mais também que ela participasse. Na jornada de junho, ela estava lá comigo também. A gente não sofreu nenhuma violência, foi um ato bastante hostil. Mas a gente conseguiu sair antes da pancadaria. Mas assim, então, minha filha é um doce, é uma menina muito feliz, muito de bem com a vida. Claro que, né, nem sempre, claro. Por ser filha de trabalhador, tem os perrengues da vida. Nós não temos carro, então ela tem que ir para a seropédica de ônibus, de metrô, barca. Isso é bastante difícil, o fato da gente não ter dinheiro para algumas questões também. Ela tem ansiedade, eu também tenho. A gente vai lidando com isso no dia a dia, né? Bom, sobre a biodança, eu me inscrevi sem saber exatamente o que era. Até pesquisei um pouco, mas assim, na hora mesmo que a gente ia ver, né? No início foi bem difícil as aulas. Eu ficava assim meio envergonhada, né? Eu sou tímida. Também por causa da pandemia, a gente se acostumou, né, por algum tempo a ficar em distanciamento social, máscara, álcool gel. E eu também estava acostumada em hospital público a atender as pessoas, a viver no meio de muita gente. O movimento sindical também sempre tinha reuniões, atos, passeatas. Eleições, sempre muita gente. E aí eu estava querendo ficar assim, em silêncio mesmo, né? E então, com a pandemia, acabei me distanciando mais ainda. E a biodança faz o inverso, para você se aproximar das pessoas de uma forma mágica, né? De uma forma assim, com a energia da pessoa. E assim, quando a gente vai para a biodança, a gente se liberta das nossas amarras. A gente se liberta como se fosse, como se dançar, como se mover o corpo fosse uma cura do corpo mesmo, não sei, uma cura da alma. Foi como se a gente tivesse uma doença que estava carregando já há tempo, que a gente não via, uma doença dentro do corpo, e a dança traz essa cura de dentro para fora. E a gente, como se a gente vivesse em uma escuridão e sem saber. A gente vivia numa escuridão, no estático, no fixo, e a biodança é o inverso. É um movimento fluido, movimento leve, harmônico, e que cada um tem a sua harmonia, cada um tem seu jeito. Né? E para mim, nossa, eu gostei de dançar, mas eu sou horrível para ter passos marcados, para fazer qualquer tipo de dancinha, eu me perco. E na biodança, eu danço como eu quero, eu danço como meu corpo quer. Né? Então, eu fico assim, sem palavras para falar. E quando a Junielle fala, assim, eu tenho vontade de gravar as coisas que ela fala, porque se encaixa muito, tudo se encaixa muito bem no que eu estou sentindo, no que eu preciso ouvir. E a doçura da Alícia, a paz, a tranquilidade da Maia, a segurança, a fortaleza da Virgínia, sabe? Então eu fico assim imensamente agradecida. Eu acho que a biodança deveria assim fazer parte de fazer parte de curas e hospitais, eu acho, sabe? Eu não sei, porque é uma coisa tão diferente, né? É tanta energia, tanta cura, tanta possibilidade que a gente não sabe de se mover, de tanta vibração, que, como a Junielle fala, todo o nosso corpo pensa, né? E aí, as minhas mãos, que estavam tão travadas, tão fechadas, né? Minha mão agora se movimenta melhor, meus ombros, meu quadril. Quando alguma coisa dói, eu tento fazer de outro jeito. Então, assim, a biodança não é só naquele dia da aula, é todo dia, todos os dias da minha vida.
Esse foi o primeiro relato autobiográfico do podcast Histórias de Vida e Biodança, Envelhecimento na Interface Pesquisação, Ensino e Extensão. Nosso podcast é apoiado e conta com a parceria da UFESPA, Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, do Laboratório de História Oral e Imagem, Laboy UF, e da Escola de Biodança Rio Barra. Agradecemos aos ouvintes por ter nos acompanhado até aqui, pela atenção e escuta ativa, e até o próximo episódio.